De Leonardo Félix Corezola, de Chapecó, Santa Catarina. É saudável fazer terapia de vidas passadas quando há o sentimento da existência de um conflito do passado a ser resolvido e quando já houve alguns sinais, como lembranças de outra vida relacionadas a tal problema?
Leonardo, eu já tive algum contato à distância, eu sinto como um dos que são componentes do salto quântico, só que morando em outro estado. Então, Léo, foi boa a sua provocação, Félix Feliz, né? Léo Feliz. Tem pessoas assim que se mantêm afinadas com a causa, mesmo à distância. A terapia regressiva a vivências passadas, como todas as terapias, elas se prestam melhor a determinados tipos de problemas, como, por exemplo, os fóbicos. Quem tem problema de fobia, mais facilmente tratará suas fobias com terapias regressivas a vivências passadas. Porque significa que a pessoa está com muito medo de alguma coisa por uma causa de que ela não se lembra. Se ela se lembra da causa que provocou o medo, ela dissipa o medo no presente. É quase como um condão mágico. A pessoa se recorda do que aconteceu no passado e sai da terapia do transe sem a fobia. Ou pode fazer isso par e passo várias vezes, né? Fazendo paulatinamente o desdobrar da memória. Isso pode se dar também por outras terapias. As fobias podem ser tratadas, a terapia cognitiva faz isso, pela dessensibilização sistemática, etc, etc. Mas o problema com os fenômenos anímicos como esse, do retorno ao passado, como os mediúnicos, é o nosso deslumbramento com eles. É muito comum a pessoa ir para a terapia de vidas passadas, como se fala simplificadamente, porque a regressão pode ser para esta vida, uma vivência desta vida. Porque, então, é interessante notar, a pessoa pode resolver um drama só desta vida e, ao mesmo tempo, desmantelar a causa de seu problema que vem de outras vidas. Porque ele está refletido em um outro trauma dessa encarnação. É bem curioso isso, né? Como a vida toda é interpenetrada, como os padrões tendem a se repetir, e em qualquer tempo em que nós resolvamos o problema, a solução aparece. Então a pessoa não precisa nem acreditar em reencarnação. Basta que ela tente ser feliz e buscar a resolução da sua questão. De uma forma ou de outra, a terapia para um trauma perinatal. Otto Rank, se eu não me engano, que é o pai dessa corrente. A pessoa vai lá, porque a forma do parto, houve, a criança ficou presa, blá, 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 vamos voltar ali que resolve. Ou então, vamos fazer psicanálise clássica, a pessoa lembra de um trauma infantil. E o que acontece? O Coexis, que Stanislav Grof, eu já fiz referência às experiências condensadas aqui, aparece num padrão de outra vida, um trauma de outra vida, um trauma no momento do parto, um trauma na infância, um trauma na vida adulta, jovem. Para onde a pessoa for, se ela resolveu plenamente, resolve. Isso é maravilhoso, não é? Mas a pessoa vai para se lembrar de outras vidas, procurando resolver suas frustrações do presente. É tanta rainha do Egito, gente. É tanta aristocrata. Chico Xavier sendo irônico e, ao mesmo tempo, falando algumas verdades, porque para algumas pessoas aplicava-se isso. Mas o que foi que tem tanto aristocrata reencarnado, tanta rainha, tanto rei reencarnado? Onde estão os plebeus? Aí então Chico respondeu brincando, gente, ele levou a sério, né? É porque parte disso é verdade, para alguns casos é real. Ora, porque esses, os plebeus subiram, uai. Ela falou com aquele jeitinho menino, né? Uai. Porque os plebeus subiram, se sublimaram, a aristocracia está aqui. Ainda tem gente que se orgulha. Eu sou um antigo aristocrata. Sangue azul de sempre, eu sempre me acostumei a ser servido, a pessoa assim vai, desce aí, olha o nível da loucura, trabalhando o assunto espiritual, trabalhando a sua, buscando se libertar dessas tolices, essas superficialidades, essas imaturidades, e a pessoa está achando, está se engrandecendo, porque foi, nasceu por acidente num castelo. Ser um pervertido, ser uma pessoa doente, uma pessoa que abusava de outras, ela se sente o máximo, que vem da castelã, está reencarnada. Eu me recordo de uma senhora, eu parei, me lembro que foi um dos motivos, não foi o único. Fiz algumas experiências de regressão de memória, e uma delas, uma pessoa com problemas gravíssimos de narcisismo, casada, complexo de inferioridade, que parecem contraditórios, mas são casados normalmente. A pessoa muito arrogante e que se sente um lixo. Pode criar a máscara de se sentir superior e até se achar e por dentro se sentir nada. E aí foi uma rainha do Egito. Mas, meu Deus do céu, não. Essa patetice aqui no meu consultório, quando tinha isso até 2009, mais ou menos, atendia algumas pessoas até 2010 pingadas. Não, é demais. E eu não tive disposição, isso no início da década passada, eu não tive disposição de falar. Porque não era para falar. A primeira visita da pessoa, mal fiz uma regressão, já estava no Egito Antigo, era uma rainha. E saiu realizado, feliz, envaidecida, que era uma rainha do Egito. Amigos, nós temos que ser, hoje, reis do Espírito. Aquela história do rei e da rainha interiores são o ânimo e a ânima. Ânimos e a ânima. O masculino e o feminino, adultos, o pai e a mãe interiores. Quando se fala nos insetos sociais, como, por exemplo, as abelhas, a rainha é a mãe. Ela está parindo o tempo todo. Ela está lá, fica adulta para ficar parindo e as outras cuidando dela. Essa coisa de importância do passado. Não é importante. Importância no presente. Importância de utilidade. Olha a utilidade. Se tiver serviço bem comum. Porque utilidade pessoal é desvio, é adulteração do propósito da importância. Para que uma pessoa tem o diploma de medicina, na importância profissional? Para servir no sacerdócio da medicina e da saúde. Para que a pessoa atinja o poder? Para servir o interesse comum, não é? Na política, né? Em tese, a gente imagina isso. Quem não fizer, não acredito nessas coisas. Não acredite, não. Joga a pedra para cima, que é na sua cara. Bem assim, na reta, linha reta, para ver o que acontece. É vertical. Aí a pessoa, não vou jogar para lá, porque cai na cabeça do outro. Aí a pessoa descobre que dorme no percurso e acorda debaixo da pedra, a pedra cai na cabeça dela. Não tem isso de fugir, ser esperto e fugir do karma. Ninguém foge do karma. Não, mas eu não acredito. A criancinha pequena, né? Fecha os olhos. Não acredito, não acredito. Se impune. Aqui dentro, na minha esperteza, eu manipulo tudo e consigo só o que eu quero. Vai voltar para a pessoa. Isso é um sentimento. Isso é que define nosso destino. Sabe como a gente prova se é uma pessoa, é isso ou aquilo? Pelo que a gente faça hoje. O passado está revelado no presente. Se uma pessoa foi isso ou aquilo no passado, a gente vê no presente indícios disso? Não. Se não vê, está boiando na maionese. Então, fiquemos atentos a essas Félix, sugiro, e a todas e todos. Todos precisamos, a sugestão é geral de fazer terapia, ou de ter aconselhamento espiritual, de termos o trabalho terapêutico que lato sensu fazemos, sem nem nos darmos conta, com amigos, com entes queridos, com pessoas de nossa confiança. Às vezes, como falei, de um médico, eu utilizo, quantos de vocês médicos começam a ouvir desabafos? Espera aí, eu não sou psicólogo, alguns mais lúcidos dizem, você quer fazer terapia? Você está precisando fazer terapia? Eu preciso, estar me chamando de louco, doutor ou doutora? Não, se você é lúcido, procura terapia, naturalmente. Algumas pessoas acham que não precisa de ajuda de ninguém, ou que não confiam em ninguém. Aí isso é um problema maior ainda. Está precisando mais ainda. Agora, temos, às vezes, relações amicais tão boas que nós podemos dizer, nossa, é como se fosse uma terapia. E pode funcionar, sem preconceito. Às vezes, a relação com o guia espiritual pode ser extremamente terapêutica. Há terapeutas que não são psicólogos. Taizinha, que é filósofa, começou a trabalhar com isso. Há uma linha de filósofos em São Paulo que fazem terapia. Não é psicoterapia, é terapia lato sensu. Então, fiquemos atentos.